agora na Jovem Pan. Your mission. Missão Impossível. Apresentação, Lígia Mendes e Bob Fernandes.
E aqui estamos nesta quinta-feira, dia 30. Ó, abraço ao jornaleiro, à secretária, ao churrasqueiro e ao tradutor. Dia deles todos hoje, Lígia.
Quais?
Jornaleiro,
adoro,
secretária.
Adoro, beijo. Aliás, jornaleiro, a gente tem que inventar outra coisa, né? Vamos combinar?
Tem que se reinventar.
É.
Secretária, churrasqueiro, aí, meu parça.
Adoro uma secretina que conta tudo pra gente. Guarda segredo, ferra agenda.
E dia do tradutor, a todos vocês um grande abraço.
Mil beijos.
Vamos trabalhar a Missão Impossível no ar aqui. Manda sua história, missão@jovempanfm.com.br.
Oh, let's dance, let's dance, let's dance, let's dance tonight. Tadam,
tadam. Missão Impossível. Jovem Pan.
Alô.
Alô, Missão Impossível, quem é?
É o Júnior.
Oi, Júnior. Tudo bem, Júnior?
Tudo bem, e aí?
Qual que é seu primeiro nome?
Prefiro não falar.
Ah, deve ser um nome feio, né?
Não, é pra preservar um pouco.
Ah, o Júnior, tá
Ai,
bom.
Ai, Júnior, prefiro não falar. TV Fama já tá na porta da casa dele agora,
não é?
Bob.
Ele deve ter culpa no cartório, esse
não
cara.
Não tenho a menor dúvida.
Não, pior que não, pior que não.
Fala, Júnior, de onde você fala?
Eu falo de Sorocaba.
Sorocaba, bela Sorocaba, que eu adoro, que tem uma coxinha maravilhosa aí.
Como
chama?
Coxinha da Real.
Coxinha da Real, fantástico.
Ela fala real mesmo, essa coxinha?
Demais, ligeiramente.
Cheia de catupiry?
Exatamente.
Então estamos falando com o Juninho, qual Júnior. Que é seu signo, Juju?
Eu sou de Áries.
Ariano, santo não é, né? Santo não é, vamos combinar?
Ariano torto.
É.
Não, sou certinho. Certinho.
Você tem quantos anos?
28.
28. Qual o seu peso e sua altura, Júnior?
Peso 67, altura 1,75.
Ai, que gostoso. Calça quanto?
42.
Básico.
E o que você faz da vida em Sorocaba?
Eu trabalho com agricultura.
O que você faz, né, nesse ramo? Qual é a sua parte?
Ah, a gente tem que fazer de tudo, né? Tem a parte de plantio, tem a parte de gado. Tem a parte de escritório, pouco de tudo tem que fazer.
Você é fazendeiro?
E meu amor, e meu...
Não, eu não, eu sou... Quase.
Ah, tá vendo? Ô, Lígia, o cara é rico. O cara é fazendeiro, ele tá escondendo o ouro. Escondeu o nome, tá escondendo as funções.
Ai, gente, eu quero ir nessa fazenda. Ô, vida de gado. Povo marcado, vai, Bob.
Povo feliz. Ô, Junião, fica na linha, daqui a pouco a gente volta pra saber a sua história.
Tá bom, então.
Só queremos a verdade, nada mais que a verdade. Já tá nessa aí de não falar o nominho, agora vai ter que falar a real, tá? Temos um milionário perdido no programa.
Missão Impossível, Jovem Pan.
De volta, Missão Impossível, diretamente de Sorocaba, Júnior, 28 anos, o fazendeiro. Cara cheio de mistério, não quis dizer o nome, porque Júnior, né, geralmente é sempre o coloca, por exemplo, Pedro, aí o filho chama Pedro Júnior.
Nossa, não entendi então, nada.
É, o pai chama Pedro e coloca Pedro Júnior.
Ai,
é sempre
que
assim.
E se chamar Astolfo?
Astolfo Júnior.
E se chamar Lucrécio?
Lucrécio Júnior.
Lucrecinho!
Lucrécio. Ô, Júnior.
Lucrécio não é bom demais? Lucrécio é maravilhoso. Acho que quando eu tiver meu próximo bicho, vai chamar Lucrécio.
Conte sua história, Júnior. O que que houve?
Então... Conheci alguém, já tem uns 2 anos e pouco, mais ou menos.
Homem ou mulher?
Homem.
Ah.
Olha, você eu ia perder, meu gaydar não apitou pra você não. Que maravilhoso.
Ah. Então, e aí assim, a gente sempre vira e mexe, saía, nada muito prolongado assim. Ele estudava fora, então não morava na mesma cidade. Numa cidade próxima, a gente conversava um pouco, vamos sair fazer alguma coisa, saía. Nada assim que durasse
sem compromisso.
Muito mais. Sem compromisso. Bem casual, assim.
Uhum.
E esse ano, já fazia um bom tempo que eu não via ele e tal. Eu tava, saí mais cedo do trabalho, passei por um lugar e vi ele assim e falei, nossa, vou dar uma chamada. Mandei mensagem, conversei, vamos sair e tal. Só que dessa vez o negócio se estendeu um pouquinho mais, né? Ele sempre que a gente saía, vinha com brincadeirinha, tipo, por que você não namora, se é assim, se é assado, não sei porquê e tal. E de novo, brincadeirinha e tal, eu falei, pensei comigo, vou levar um pouquinho mais a sério, vou ver o que, que dá. Aí foi indo, então a gente ficou por 2 meses. Mas assim, dentro dessa relação, quem tava mais disposto, visivelmente assim, era eu.
Pra namorar?
É, pra namorar, pra ter uma coisa que pudesse vir a ser um namoro e tal, né?
Mas não foi ele, na verdade, que pediu? Ah, na brincadeira ali? Ah,
porque então, você sempre, não namora? Sempre foi. Eu sempre mantive na minha, porque até então a gente não tinha nem como manter muito contato. Vira e mexe que a gente falava, a gente tá em fase diferente e tal, e eu também não levava a sério. Vinha brincadeirinha e tal, mas eu não levava a sério. Eu sempre falei que, se você falasse a sério, talvez eu considerasse, né? E até porque ele é mais novo e tal, então, né, não dá pra dar muita bola, assim. Mas dessa vez, falei, tá morando aqui, tá estudando aqui e tal, dá pra tentar. E nessa, assim, a gente conversava por WhatsApp, era sempre difícil falar com ele por conta de tempo, eu também por conta de tempo, trabalho, então...
Mas ele, quantos anos ele tem?
Ele tem, vai fazer 22.
O que, que ele faz?
Ele estuda, praticamente, e trabalha, ajuda um pouco o pai dele também no negócio.
Nossa, você tem uma voz de 50 anos.
Ixi.
Não que isso seja ruim, pelo contrário, mas uma voz de homem, assim, não de um cara de 28. Tá, ele tem 22, ele trabalha, qual que é o signo dele?
Ele é libriano.
Tá, e aí, que fim que deu a história?
Então, no final de tudo, acabou que teve uma situação desagradável e ele acabou decidindo que, não era saudável, vamos dar um tempo. Mas falou assim...
Qual foi a situação, Júnior?
Então, a gente tava andando no shopping, tava conversando, teve uma das conversas no WhatsApp que ele tava viajando e ele falou pra mim, eu tô em tal cidade. Eu falei, Falei, juízo aí e tal. Ele falou, pra quê? Não sei o quê, não tem porquê e tal. Falei, mas eu confio em você. Ele falou, pra que confiar? Eu falei, não sei, confio, enfim. Daí ele falou, gente, não tem nada, não tô pedido, isso, aquilo e tal. Eu falei, se considere pedido, né? E a gente já tinha conversado antes, porque outra situação que aconteceu, eu fiquei bravo, irritado e... E ele falou, vamos ser seu amigo e tal. Daí a gente conversou e falou, vamos continuar ficando. Beleza, vamos deixar rolar naturalmente. Só que nessa segunda situação, que ele falou isso pra mim, eu fiquei meio de boa. E acabou que a gente combinou de se encontrar nessa cidade que ele tava pra poder... Eu tinha uns compromissos lá e ele vinha embora comigo. E a gente tava no shopping conversando e tal. Aí ele explicou pra mim no dia o que ele tava fazendo, sem eu cobrar, sem nada, ele foi falando. E eu falei, você não precisava falar daquele jeito e tal. Depois pegou e falou que não tinha nada e tal. Eu falei, mas a gente não tem nada mesmo. Aí depois que ele repetiu isso pra mim, eu fiquei enfesado, fiquei todo irritado.
Claro, com baixa estima e ali, tipo, meio humilhado, né? Tipo, como assim,
porque,
tá se achando que...
Eu fui pra lá e tal, ele tava em outra cidade, busquei ele, daí que a gente veio pra mais perto e tal. Eu falei, vamos aproveitar o final de semana, ele mesmo falou, o que, que você acha, vamos fazer isso aqui. Eu falei, beleza, maravilha. Tava uma coisa assim, muito bacana, muito legal, só que esse momento pra mim foi uma cagadinha assim que... Desculpa o palavreado, mas enfim.
É que, na verdade, né, Júnior, pelo que eu tô entendendo, ele realmente não queria compromisso nenhum.
Não, e ele já... Não, ele tinha conversado comigo e falou, agora eu não quero compromisso e tal. Eu falei, porque assim, a gente conversou diante do que tinha acontecido, que foi um dia que eu tentei falar com ele e ele enrolou pra responder, eu fiquei bravo e tal. Aí, beleza, ele falou, não quero compromisso, eu vou, tô fazendo, estudando, não sei que faculdade que eu vou e tal. Eu falei, tudo bem, eu não tava nem falando de namorar. Eu falei, vamos curtir, vamos ver o que dá, entendeu? Sem compromisso. Eu falei, não adianta você pensar lá na frente, onde você vai estar, onde você não vai estar, e por isso você não vai curtir uma coisa que os dois vão curtir.
No momento tava legal,
exatamente.
Então tem que aproveitar. Então, Júnior, vamos fazer o seguinte, a gente já continua com você, vamos tocar uma música aqui e a gente já volta com a sua história.
Beleza.
Missão Impossível. Jovem Pan.
De volta com o Júnior, 28 anos, lá de Sorocaba, Soroca City. Ele tava contando a história dele, conheceu um rapaz de 22, certo? Aí começaram ali, sair sem compromisso há 2 anos, só que a coisa começou a ficar mais quente, né? Mais próxima, porém, pelo que eu entendi, né, Júnior? Ele aí, no final das contas, falou que também não queria compromisso, mesmo vocês estando saindo há esse tempo todo, não é? E você, já queria algo mais sério, ou não?
Não, eu queria ir curtindo, entendeu? E se acabasse indo pra algo mais sério, maravilha, mas do jeito que foi, assim, acabou, parece que perdeu um pouco o sentido do que ele falava e tal, sabe?
E aí acabou pra valer? Como que vocês estão?
Bom, eu fui cancelado, bloqueado.
Ele te bloqueou?
Segunda vez, bloqueou. Porque nesse dia que a gente tava viajando e tal, seria um dia que eu ia pedir em namoro, sim. E falei, já tinha falado pra ele, falou, vou pedir, mesmo que você fale, não, vou pedir e tal, e a gente ficava brincando, mas eu ia pedir e falar com ele, sabe, sei lá, pensa aí, você tá pedido agora, se você achar que topa, tamo aí. Aí, beleza, foi a viagem, aconteceu a situação, e eu fiquei chateado, a gente conversou, falei bastante coisa pra ele. Não sei, assim, se assustou, se ele não imaginava que fosse tudo aquilo pra mim que representava, mas...
Júnior, mas peraí, na minha cabeça aqui, acho que a Lígia deve pensar na mesma linha. Quando alguém te bloqueia, te cancela e você diz pela segunda vez, eu acho que tá muito claro que ele não tem mais interesse, né, Lígia? O cara foi bloqueado duas vezes.
Eu acho que você tem que... cadê um pouquinho mais de amor próprio? Mais do que bloquear duas vezes, todas as vezes que tu cutucou e você ficou um pouquinho mais exaltado ou qualquer coisa do tipo, teve uma reação sua a uma atitude, foi numa coisa que você sempre estava em segundo plano, sempre colocado como, espera a sua vez. Ai, não te namoro, não. Quem falou que a gente tem alguma coisa? E bloqueia, desbloqueia, sabe? É muito infantil.
Sim.
22 anos, tem vários olhares que a gente pode ter pra essa história. Tem 22, fala, ai, mas é 22, é um moleque. Tem gente que tá com 22 já criando empresa, mais de uma, aliás. Aí são escolhas de vida, até onde a gente quer ir, que tipo de pessoa a gente quer conviver. Mas eu acho que você pedindo muito mendigando afeto e pedindo pelo amor de Deus em cima de uma pessoa que não tá tendo reciprocidade nenhuma.
Então, eu tinha uma visão sobre ele, assim, de uma certa maturidade. Até porque eu nunca tinha namorado, nunca tinha tido alguma relação assim tão extensa. Pra mim, 2 meses é uma relação extensa.
Mas
já
não é. Mas não é. Isso aí você tem que saber de verdade, assim. Pra mim, sim, eu tô afim de ter mais uma relação. Mas é porque a gente confunde. Sua voz tá de 54 anos, mas você tem 28. Tudo bem, você não teve ninguém firme até 28. Fora que ainda tem a parte da sexualidade. Que a gente sabe assim, não foi o programa Vamos Contar a História da Sua Vida. De saber quando você sabia já, de se conheceu, se foi uma coisa super natural, como é que foi na sua família. Porque muitas das vezes você pode ter perdido uma boa parte do seu tempo em resolver esse conflito, né?
Sim.
Em como, exatamente, em como viver a sua vida tranquilamente. Mas 2 meses não é. Não é. Não é nem período de teste de contratação numa empresa. Falando não que não seja possível da gente se apaixonar, um encontro, gente, pode sair até grávido, né? Mas, assim, de conhecer, de se entregar, de ir aos pouquinhos, acho que você tá muito afim. O que a gente pode diagnosticar aqui? Não sei nem se é afim desse cara. Você tá afim de ter uma história de amor, não é?
Não sei.
Parece.
É a minha grande dúvida, assim. Não sei, porque o que pega pra mim eram as coisas que ele falava, enquanto a gente tava ficando.
Tipo o quê? Tipo o quê? O que que pega? Mas pega em que sentido? Te dá mais vontade dele ou te dá mais bode do mundo?
Então, tem horas que dá vontade, tem horas que bate a raiva pelo comportamento, pelas atitudes e pela falta das atitudes, assim. E parece que é uma coisa que é muito volátil, sabe?
Então, ô Júnior, mas aí fica claro...
Mas aí, ele não tá te fazendo um sentido bem, pra, né, não perder a linha de raciocínio. Quando você fala, é uma história muito volátil, parece que é ele que tá ligando aqui, pedindo pelo amor de Deus pra voltar com você, que ele tá aqui na linha ouvindo essa história, e a gente tá falando, fica com ele, fica com ele. Só que não tem nada disso. Se é volátil, se é grosso, te dá pouco afeto, já terminou, já bloqueou, já fez isso. Por que que você tá pedindo pelo amor de Deus? Parece até que tem 20 anos que você conhece esse cara, que vocês têm 2 filhos, uma super história. Viu o cara ontem? Se você tem 28 anos, você viveu 27 anos e 10 meses sem nunca ter visto esse homem na vida. Não dá pra falar que ele é a razão do viver, porque você viveu muito mais tempo sem ele.
Uhum.
E ó, vocês têm uma história, você disse, há 2 anos. Nesses 2 anos, vocês curtiram, saíram. Pô, mas aí já era pra ter firmado alguma coisa mais forte, né?
É, mas eu,
naturalmente.
Eu não tava disposto e também não pedia, não cobrava essa exposição dele também. Então, assim, foi uma coisa por estar aqui, por eu ter revisto e pensado comigo. Vou tentar, vou ver o que dá. E assim, ele mostrava a disposição, algumas vezes a gente conversava e tal, fazia planos, mas, sei lá, acho que foi uma coisa que, não do nada assim, né, o meu comportamento, eu sou um pouco explosivo, mas qualquer coisinha assim sempre era motivo, até uma vez ele mexeu no meu celular, eu chamei a atenção dele, e ele levou tudo e quis inverter e falar que a culpa era minha, eu era culpado, por isso, por aquilo.
Mas você entende que ele não tá pedindo pra voltar? Você não tinha nem que estar nesse conflito. Se tem tanto problema assim, é um problema com um cara que não quer nada.
É.
Do que nós estamos falando, gente? Você tá falando como se tivesse um cara parado aí no seu prédio, você tivesse que estar perguntando pra gente. Atendo ele, não atendo, dou uma chance, o cara não quer nada.
É.
O que você tem que tocar a vida pra frente e cair na real. Quando falo cair na real, é cair na real mesmo. Você vai ter que pegar esse programa e ouvir o podcast um monte de vezes. Como você tá falando, parece, amado, que vocês construíram assim, uma empresa de 100 anos, uma família, assim, bisavós, vocês são já.
Uhum.
Tem 2 meses. Isso diz muito sobre você. Você tá muito ansioso, sabe? Se não for uma coisa. Ou então você tá meio. Ou tá com algum problema, ou só viajou na maionese. Pra mim é isso mesmo. Você.
Uhum.
Isso que você tem que pensar. Eu tô com algum problema? Porque olha só, gente, não existe de eu estar pondo desse tamanho uma história que tem um trem que tem só 2 meses. Aí ele sempre foi assim, que sempre foi assim, você conhece o cara tem 2 meses.
Ele conhece há 2 anos, mas na verdade a relação começou a ficar mais forte há 2 meses.
Teve uma relação de 2 meses só. Não
sim,
é isso?
A relação mesmo há 2 meses.
Então, não pode. Vocês têm que, sabe, você tá pondo um cara num pedestal que ele não construiu. Por isso que eu acho que você tá afim de viver uma história de amor. Então acho que você devia, sabe assim, falar, vou me olhar no espelho e falar, que é isso, gente? Em 2 meses, o que a gente construiu junto? O cara não tá querendo nada comigo. Tudo isso que você tá pensando é uma coisa pra você pensar se ele quiser. Se ele vier aqui, quiser voltar com você, te ligar, for atrás, aí você pode parar pra pensar. Quero mesmo. Porque foi sofrido, teve essa parte ruim, teve assim, assado. Em 2 meses só, toda vez eu fiquei me lascando, tipo, correndo atrás do preju, pedindo pelo amor de Deus. Vale a pena? Mas não adianta nem a gente pensar, tipo, nós estamos aqui, eu, você e o Bob, e a galera que tá ouvindo, pensando numa coisa que nem existe.
Sim.
Não é?
Sim.
Eu acho que você tem que fortalecer a sua autoestima, fortalecer, sabe assim, a sua pegada. Puta homão, de 28 anos, pode fazer
28,
o que quiser da vida com essa voz de bofe, delícia, sabe? Até pra descobrir, assim, eu gosto um pouquinho de ser mais mandado, porque isso aí é super normal também, tá? Tem gente que gosta de ser mandado, tem gente que gosta de obedecer e acho isso até uma delícia. Então, eu gosto de ser um pouquinho mandado. Mas escolha uma pessoa que gosta de dar umas ordens só. Não alguém que gosta de dar uma humilhadinha, uma detonada, sabe assim? De tudo aqui que falou, a frase que ficou reluzindo no meu ouvido, enquanto o Bob e você falava, era o negócio dele falar, olha, nós não estamos nada não, o que te garante, sabe?
Não é?
Vai pra casa do, sabe, Quim dos Inferno.
E depois te bloqueou 2 vezes.
Vai bloquear.
Ô, Júnior,
com o trem de menino de 12 anos de idade, não, Júnior, me poupe, de Júnior eu já tenho nome só, não vai fazer o comportamento.
Não, tá certo, eu tava receoso de ligar, porque assim, eu tava já deixando bem quieto, não queria mexer com isso comigo, assim, pra tocar pra frente minhas coisas, então era mais pra ouvir mesmo.
Então você já tem uma ideia formada, certo? Tocar sua vida pra frente, conhecer outras pessoas e ponto final.
Sim.
É isso que nós pensamos. E, inclusive, esperamos aqui, se você ou esse cara te procurar, depois você manda outro e-mail pra contar essa história de novo. Ou você manda outro e-mail e fala assim, ó, conheci um outro cara maravilhoso que agora mudou minha cabeça, minha vida. Enfim, estamos aqui de braços abertos.
Maravilha.
Tá bom, Júnior?
Ai, Júnior, tem dó, vem pra São Paulo. Você acha que aquela manifestação presidencial foi grande? Olha o tamanho da parada gay, meu amor.
Faz
que você vier aqui.
Já que eu não vou, hein?
Você vai se dar muito bem. Pois é,
pô,
você
é do lado.
Mudar de Ares.
Sorocaba é do lado.
Muda
aqui.
De Ares. Tempinho que não vou em São Paulo, não dá. Vem aqui, agora começou a melhorar as coisas. Ninguém tá ficando mais dodói, não é ninguém, né? Mas já melhorou, assim, graças ao bom Deus. Se você tiver vacinadinho, chega aí, vem tomar uma. A Bob todo dia vai topar tomar uma com você.
Maravilha, então.
Falou, Júnior.
Tá bom, então. Valeu, gente. Obrigado.
Um grande abraço a você e a todos os sorocabanos e a galera da Real, a melhor coxinha de Sorocaba.
Valeu.
Até mais, tchau, tchau.
Até mais, tchau, tchau.
Missão Impossível, Jovem Pan.
É o Missão Impossível e agora tem mais notícias pelo mundo. Por favor, nossa castanha, aquela...
Mission Impossible Hard News.
Contrato de namoro. Uma universitária dos Estados Unidos fez um contrato de namoro de 17 páginas, duas semanas após conhecer um rapaz no Tinder, exigindo que o namorado pague as contas quando saírem, compre flores duas vezes por mês e male cinco vezes por semana. Que coisa doida.
Como é que é? Repete, eu
pedi. Ela fez um contrato de namoro de um cara que ela conheceu no Tinder. Pra ele pagar a conta, comprar flores e malhar cinco vezes por semana.
Sugar Daddy, um outro estilo. Tem, é igual quando você vai fazer um plano, sabe? Esse plano de saúde, é um plano, tem o top, o plus, o nananã. Esse é o Sugar Daddy standard, básico. Sabe, tem que pagar a academia, nananã.
Ela também prometeu manter a forma, mas os treinos serão separados. Annie Wright conheceu seu namorado, Michael, em outubro do ano passado e depois de decidir que ele era a pessoa certa para ela, eles concordaram em ser exclusivos logo depois. Determinada a fazer o relacionamento funcionar depois de ter ultrapassado seus limites em uma relação tóxica anterior, Annie, de 21 anos, decidiu que eles deveriam pôr no papel seus termos e condições para namoro. O estudante de direito, Michael, 23 anos, concordou. Moradora de Atlanta, Estados Unidos, Annie acredita ao longo contrato de 17 páginas a chave para o sucesso do relacionamento e até sugeriu que eles fizessem uma revisão anual dos termos quando celebrarem o aniversário de um ano de namoro no próximo mês. Isso mudou o jogo. Recomendo a todos os casais. É a melhor coisa de todos os tempos. Tratamos nosso relacionamento quase como uma interação de negócios. Lidamos com conflitos como os parceiros de negócios fariam. Sentamos e tratamos mais como se fôssemos parceiros na vida. E o amor é um bônus, afirmou ela, segundo uma reportagem do The Sun. Ah, mas não precisa chegar a esse ponto, né, Lígia? Se fazer um contrato com esses termos, olha... Você vai, quando sairmos, você vai ter que pagar todas as contas. Quero flores duas vezes por semana.
Nossa, se alguém fizesse isso, a gente ia falar, quer vai querendo, arruma outro, chata. Não,
fez um contrato, colocou lá no papel 17 páginas com todas as exigências.
Não, que chato, saco isso, gente. As coisas estão perdendo a naturalidade, a espontaneidade, o amor, tudo. Preguiça mortal.
Missão Impossível, Jovem Pan.
Vambora, minha castanha. Por hoje deu. That's all, folks. Certo? E você que tá pegando o finalzinho do programa, não acompanhou o programa, não deu tempo, aconteceu alguma coisa, tem um podcast. Você pode nos ouvir a qualquer hora do dia, da noite, em qualquer lugar do planeta.
Eu amo ouvir o podcast. Você começa a rir sem sentido, as pessoas olhando pra sua cara, tipo, gente, o que é que essa pessoa louca tá rindo? É missão na cabeça, meu irmão.
É isso. E logo mais à noite, estou de volta na balada junto com meu parça Cristóvão Neumann.
Aqui, usa outro programa pra ficar fazendo propaganda dessa bagaceira aí.
Tá? Na balada. É demais.
Se não, vou mandar editar.
Tá? Um beijo.
Você ouviu? Missão Impossível Jovem Pan. Apresentação, Lígia Mendes e Bob Fernandes.